Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama. Tudo bem, tá tudo certo. Mas de repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Carne, alma gêmea, bate coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Carminha, alma gêmea, bate coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Que se atrai, sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Bate o coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Dados do IBGE apontam que o rendimento mensal do trabalho no Paraná foi de R$ 4.132 no quarto trimestre do ano passado. Segundo análise divulgada pelo IPADES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, esse é o maior patamar da série histórica. Também está R$ 503 acima da média nacional, que ficou em R$ 3.629. A vantagem do rendimento do trabalhador paranaense em relação à média nacional acontece em todos os segmentos da economia. De acordo com o diretor-presidente do IPADES, Jorge Calado, esse é um reflexo do aquecimento do mercado de trabalho local e da qualificação do trabalhador paranaense.
Estes importantes números referentes à média salarial do estado do Paraná, sendo superior à de vários estados da federação, refletem de forma direta o aquecimento da economia do estado do Paraná nas suas mais variadas áreas, como agropecuária, indústria, comércio, serviços como alojamento e alimentação. Esse bom ambiente de negócios criados no Paraná é altamente desejável não só pela questão do retorno econômico, mas também pelo retorno de ganhos de caráter social. Isso contribui muito também para as exportações do Paraná para outros países e também para o aquecimento no mercado interno, sendo bastante superavitário.
Em relação ao rendimento médio mensal, o Paraná atingiu a quinta melhor marca do país em 2025, com R$ 3.852, ficando acima da média brasileira de R$ 3.367, segundo a PNAD contínua. Isso significa, na prática, que os paranaenses receberam R$ 485 a mais por mês que a média nacional. Além disso, o Paraná atingiu uma taxa de desemprego de apenas 3,2% no quarto trimestre do ano passado, tendo também uma marca melhor que a média nacional, que foi de 5,1%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, William Sopa.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you. só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com você.
As rosas você foi embora. Mas já não sei de que forma mesmo você foi embora. A canção tocou na hora errada. Mas não tem nada, não, eu até lembrei das rosas que dão no inverno. Mas não tem nada, não, eu até lembrei que dão no inverno. Mas guardei duas cartas com letras de forma. Mas já não sei de que forma mesmo você foi embora. Mas já não sei de que forma mesmo você foi embora. Mas já não sei de que forma mesmo você foi embora. É. Mas já não sei de que forma mesmo você foi embora. Mas já não sei de que forma mesmo você foi embora. É. Mas já não sei de que forma mesmo você foi.
Giro de notícias.
Olá, está no ar o MPMG Entrevista. Eu sou Valquíria Rios e hoje converso com a promotora de justiça, Giovana Carone Nucci Ferreira. Ela que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde. Vamos falar sobre os desafios da saúde filantrópica no Brasil. O assunto foi tema do evento Integra Saúde, que aconteceu na capital mineira. Promotora Giovana, bem-vinda.
Obrigada.
Doutora, eu já começo lhe perguntando qual foi o principal objetivo da participação do Ministério Público de Minas Gerais no evento Integra Saúde.
Ok, o principal objetivo foi apresentar a atuação do Ministério Público de Minas Gerais como agente indutor de soluções estruturantes no SUS, especialmente no enfrentamento de um dos maiores desafios da saúde pública hoje, que é o financiamento hospitalar. Nós buscamos compartilhar a experiência de Minas Gerais, demonstrando que é possível sair de um modelo centrado no conflito e na judicialização para um modelo baseado em mediação sanitária, diálogo qualificado e uso de evidências técnicas. A participação do Ministério Público reforça justamente esse compromisso institucional de atuar não apenas de forma reativa, mas propositiva e articulada, contribuindo para o fortalecimento da rede assistencial e para a sustentabilidade do sistema.
Quais são hoje os principais desafios enfrentados pelos hospitais filantrópicos dentro do SUS?
Então, o principal desafio é estrutural, né? Existe um descompasso histórico entre o custo real da assistência e os valores pagos pela tabela SUS, o que impacta diretamente a sustentabilidade das tantas casas e hospitais filantrópicos. E a partir disso, surgem outros problemas importantes: dificuldade do equilíbrio financeiro dos hospitais, conflitos recorrentes entre gestores públicos e prestadores, aumento da judicialização, risco de descontinuidade da assistência. E esses hospitais são fundamentais para a atenção terciária no SUS. E garantir a sua sustentabilidade é, na verdade, garantir o próprio acesso da população à saúde. O SUS ele é dividido, né, em serviço. Por exemplo, existe a atenção primária, que é a coordenadora e ordenadora do cuidado, né, que são, por exemplo, as unidades básicas de saúde. Existe a atenção especializada, que são as consultas especializadas. E tem a atenção terciária, que é a questão da gestão hospitalar, da assistência hospitalar.
Doutora Giovana, por que governança e compliance são temas centrais para a sustentabilidade da saúde filantrópica?
Porque não se trata apenas de mais financiamento. Trata-se de financiar melhor, com base em critérios técnicos, transparências e resultados. Então, se você tiver financiamento e você não tiver gestão, né, a gente sabe que não vai dar um bom resultado. Então, a governança e a compliance permitem maior transparência na aplicação dos recursos públicos, melhoria na tomada de decisão, alinhamento entre custo, produção e qualidade assistencial e redução de conflitos institucionais. Hoje, o grande avanço está justamente na transição de um modelo de repasses históricos para um modelo baseado em desempenho, necessidades territoriais e evidência técnica, como propõe o programa Valora Minas.
Como a mediação sanitária tem contribuído para resolver conflitos entre gestores públicos e prestadores de serviços de saúde?
A mediação sanitária, desde quando eu assumi o CAL Saúde, ela foi erigida como um dos eixos prioritários de atuação do Ministério Público e tem sido um dos principais eixos mesmo de transformação da atuação do Ministério Público. Parte de uma ideia central muito importante, substituir disputas institucionais por processos estruturados de diálogo baseado em dados técnicos. E na prática, isso significa reunir gestores, prestadores e órgãos de controle, qualificar o debate com informações reais de custo e produção, construir soluções consensuais para o financiamento e organização da rede. O resultado é muito concreto, redução de conflitos, maior transparência e soluções mais sustentáveis. A mediação transforma o ambiente de disputa em um ambiente de cooperação institucional. A gente tem que sair desse meio adversarial para uma construção de um diálogo qualificado. Quando a gente coloca numa mesma mesa de negociação todas as partes envolvidas, a gente sai com resultados muito mais construídos, anuídos. E quando você fala da judicialização, Valquíria, a gente tem que entender que o juiz é um terceiro elemento no conflito. Se a gente conseguir essa construção do diálogo sem ter o terceiro elemento, já é maravilhoso.
Doutora, a metodologia desenvolvida com a FIPECAF tem trazido resultados práticos para a gestão hospitalar, não é mesmo?
A FIPECAF é uma empresa contábil da FEA-USP, né, da administração da USP, e foi contratada pelo Ministério Público com recursos do FUNEMP, que é o nosso fundo. E é uma metodologia que foi desenvolvida em parceria com a Federa Santas, com o COSENS, com a ANM, que é a Associação Mineira dos Municípios. COSENS é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, e a Federa Santa é a Federação das Santas Casas, né, Hospitais Filantrópicos. E os resultados que essa metodologia ela traz são muito relevantes, porque essa metodologia ela permite três avanços fundamentais. Primeiro, que é mensurar o custo real dos serviços hospitalares. Segundo, estruturar a formação de preços com base em evidência. E terceiro, avaliar resultados assistenciais entregues à população. Isso muda completamente a qualidade de discussão sobre financiamento. Então, na prática, essa metodologia ela fortalece o diálogo entre gestores e hospitais e apoia decisões de cofinanciamento nas regiões de saúde. Hoje, nós podemos afirmar que essa metodologia deixou de ser apenas uma ferramenta técnica e passou a ser um verdadeiro instrumento de governança do SUS no território. Então, essa metodologia, Valquíria, ela faz a aferição dos custos hospitalares dentro de um hospital. Por quê? Porque, às vezes, os municípios, né, os gestores, os prefeitos, eles têm receio de aportar recursos para um hospital porque não sabe se a saúde dos municípios vai ser garantida. Então, por meio disso, a gente consegue ver quais são os custos que aquele hospital traz, se existe déficit, e propõe esse cofinanciamento de acordo com, não com estimativa, de acordo com base em séries históricas. É feito tudo muito planilhado, tudo muito organizado, né? Essa empresa contábil, essa metodologia ela foi apresentada no ano passado, setembro do ano passado, na Expo Hospitais. Né, nós apresentamos para a sociedade, é uma metodologia que foi validada, né, de forma idônea por essa empresa, então é uma metodologia que tem se tornado um verdadeiro instrumento de governança no SUS, no território. Uma metodologia que nós desenvolvemos aqui para Minas Gerais.
Que mensagem a doutora deixa sobre o papel do Ministério Público no fortalecimento do SUS e da saúde filantrópica?
A principal mensagem, Valquíria, é que o Ministério Público tem um papel que vai muito além da judicialização. O fortalecimento do SUS ele passa por três elementos fundamentais: financiamento adequado, gestão baseada em evidências e cooperação institucional entre gestores, prestadores e órgãos de controle. O Ministério Público ele é um órgão de controle externo, mas quando a gente senta numa mesma mesa e coloca o prestador, o gestor para conversar, a gente desempenha um papel muito mais resolutivo. E é exatamente nesse papel que o Ministério Público de Minas Gerais se insere hoje, como indutor de políticas públicas, como articulador institucional e como garantidor da efetividade do direito à saúde. O que temos demonstrado em Minas Gerais é que é possível transformar conflitos em resoluções consensuadas, sem qualquer tipo de dificuldade, de disputa, de conflito. Então, basicamente é isso que eu gostaria de deixar de mensagem, né? Que quando o Ministério Público ele faz essa atuação de forma resolutiva, coloca na mesma mesa todos esses atores, a gente consegue garantir um SUS mais forte, mais eficiente e mais justo para a população.
Promotora Giovana, muito obrigada por sua disposição em trazer informações para nossa população.
Obrigada, Marília. Prazer.
Este foi o MPMG Entrevista com a promotora de justiça Giovana Carone Nucci Ferreira, a respeito dos desafios da saúde filantrópica no Brasil. Até a próxima do MPMG para a agência Rádio Web, Valquíria Rios.
Cardeal FM. Conectada em você.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Mas mesmo assim, foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhosa e muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Os lábios meus à procura dos teus, vem matar esta paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Meu coração.
FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Hoje acordei sem lembrar se vivi ou se sonhei. Você aqui nesse lugar que eu ainda não deixei. Vou ficar. Quanto tempo vou esperar? Eu não sei. A foto não tirei, como tirei pra dançar alguém que avistei tempo atrás. Esse tempo está lá atrás. Eu não tenho mais o que fazer.
Só com ela eu quis ficar.
visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado mesmo. Trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegria e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
O setor do aço no Brasil enfrenta um cenário desafiador de mercado em função da entrada massiva de aço subsidiado, principalmente da China. Segundo o Instituto Aço Brasil, o excedente de capacidade global de produção de aço já ultrapassa 600 milhões de toneladas e pode passar de 700 milhões até 2027. Essa concorrência desleal coloca em risco a sustentabilidade da indústria nacional. O Brasil é o nono maior produtor de aço no mundo. O setor é um pilar estratégico da economia, funcionando como base para diversas cadeias produtivas, como ressalta Alexandre Calil, vice-presidente de Aços Planos da ArcelorMittal na América do Sul.
O aço está presente em praticamente tudo, né? Na construção civil, na indústria, na infraestrutura, energia e várias outras cadeias essenciais aí para a economia do país. Sempre buscamos reforçar o papel estratégico do aço no desenvolvimento do Brasil.
Diante das condições desfavoráveis de concorrência com produtos de outros países que entram aqui, as empresas brasileiras têm investido em inovação e se destacado pela qualidade, segurança e sustentabilidade dos produtos. Entre as apostas estão investimentos no desenvolvimento do chamado aço inteligente, como explica Alexandre Calil.
Na ArcelorMittal, o foco é oferecer soluções de aço cada vez mais eficientes, sustentáveis, soluções que vão apoiar os clientes em ganho de produtividade, redução de custos. Para nós, o aço é sempre um vetor de crescimento sustentável, gerando emprego, gerando renda e desenvolvimento para a sociedade.
A empresa criou o programa Excarb para a produção de aço com menor emissão de carbono. Esses materiais já vêm sendo utilizados tanto em obras quanto em aplicações industriais, acompanhando uma tendência de construções mais rápidas com menos desperdício. A inovação também aparece no desenvolvimento de novos tipos de aço. Um deles é o CA CA70S, até 40% mais resistente que o CA50 convencional e produzido de forma pioneira no Brasil. O produto já está sendo usado em projetos de grande porte, como Senatower em Santa Catarina, futura maior torre residencial do mundo. Hoje, a ArcelorMittal responde por 42% da produção nacional de aço bruto. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Valquíria Rios.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Sua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue pro meu coração que é tão vagabundo. Me deixe te trazer no dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. E deixo te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritimia. Vem logo, vem curar seu nervo que chegou de pobre lá da Boêmia.
Vem logo, vem curar seu nervo que chegou de pobre lá da Boêmia.
Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritimia.
Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá da Boêmia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá da Boêmia.
Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá da Boêmia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boêmia.
Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boêmia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre
lá da Boêmia.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
MEI, pequenos negócios, ciência e tecnologia ou negócios internacionais. Com 5 categorias diferentes, o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026 tem gerado dúvidas entre empreendedoras na hora da inscrição. A escolha correta da categoria é uma das etapas mais importantes da premiação, que está com inscrições abertas até o dia 19 de junho. A gerente de empreendedorismo feminino, diversidade e inclusão do Sebrae Nacional, Georgia Nunes, explica o que deve ser levado em consideração antes de preencher o formulário.
Escolha a categoria olhando para o foco principal do seu negócio. No regulamento, você precisa ter CNPJ ativo e empresa aberta até 1º de janeiro de 2025, além de fazer uma única inscrição por CNPJ. Se você é MEI, entra na categoria MEI. Se é micro ou pequena empresa, vai para pequenos negócios. Se vende para fora do Brasil, é negócios internacionais. E se é empresa de base tecnológica, entra na categoria de ciência e tecnologia.
Além do enquadramento correto, a forma como cada empreendedor apresenta os resultados do negócio também pesa na avaliação. Segundo Georgia Nunes, não basta ter uma boa ideia. É preciso mostrar gestão, estratégia e capacidade de adaptação.
O que mais faz diferença é como você demonstra gestão e resultados, além da sua história pessoal. No regulamento, a pontuação dá muito peso à gestão do negócio, ou seja, marketing, vendas, finanças, processos, inovação e estratégia, mas também ao seu relato pessoal dos desafios, à sua visão de futuro.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela plataforma oficial do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
As paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. na bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo feito no cabelo ao vento, e o sol guarando nossas roupas no varal. Anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já teus sinais, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Ah, 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 ah. As paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito no cabelo ao vento, e o sol guarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Sussurro no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM
106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Rede Excelsior. Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGÊ e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
O melhor do futebol brasileiro tá aqui, ó. Neste domingo tem rodada dupla no som da sua 106.7. Você vai curtir domingo, a partir das 15h, a recuperação do tricolor baiano. Bahia e Grêmio, direto da Fonte Nova. Você não pode perder. Narração de Raimundo Rui com J. Bispo, Walter Queiroz e Evilásio Fonseca. É domingo, a partir das 15h. E ainda tem mais. Domingo, a partir das 18h, também tem futebol de alta qualidade. Bragantino e Vitória, direto de Bragança Paulista. Pois é, torcedor, às 18h tem Bragantino e Vitória, com Toninho Positivo, Thiago Luiz e Paulo Viana. No plantão, Evilásio Fonseca. Equipe Excelsior de olho na bola, comando de Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda. Excelsior!
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada, não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
Em cada batida do martelo, José encontrava Deus. No trabalho simples e silencioso, a graça divina se manifestava. A mística de Nazaré está no valor do trabalho bem feito, no cuidado com cada detalhe. O que você faz com amor transforma o mundo à sua volta. Viva a mística de Nazaré. O trabalho de suas mãos é um caminho para o divino.
Você ouve agora, na Rádio Excelsior da Bahia, é notícia.
Excelsior! 5:05, sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Hoje é quinta-feira, 14 de maio, e vamos aos destaques do dia. Rodoviários de Salvador aprovaram em segundo turno estado de greve no transporte público de Salvador. Presidente Lula entrega casas em Camaçari e anuncia novas unidades do Minha Casa Minha Vida. Nesta quinta visita presidencial, Lula também comenta do cenário eleitoral e alfineta Flávio Bolsonaro. E no segundo bloco nós temos também entrevista, nós vamos falar, minha gente, sobre canetas emagrecedoras, sempre esse papo por aqui, né? Mas também da importância da gente ter massa magra, massa muscular, inclusive na velhice. É saúde, política, Lula, aqui na Bahia, é tudo que você precisa saber. A partir de agora, não é notícia.
Você está ouvindo... É notícia.
Excelsior! 5:07. Estamos começando mais um É Notícia. Eu sou João Tran. Vou fazer companhia a você nessa próxima hora com muita informação para completar aqui nossa quinta-feira, viu? Já faço convite, claro, minha gente, para você participar. Você pode... entrar no nosso chat do canal do YouTube, arroba Rádio Excelsior da Bahia, e comentar aqui com a gente, e claro, se inscrever no nosso canal, mandar essa live aqui para outras pessoas. E também, minha gente, agradeço muito sempre a sua participação, você que está na nossa rádio, na sintonia da 106.7, nossa Rádio Excelsior, 106.1, nossa Cardeal FM. Faço convite para você ir no nosso Instagram, arroba Rádio Excelsior, arroba Cardeal FM e arroba João Tran, com dois M's no final, para a gente conversar um pouco mais sobre esses temas. Se você quiser participar por telefone, é 7133287666, 7133287666, você entra diretamente aqui no ar. A gente começa com uma informação importante, minha gente. Os rodoviários de Salvador aprovaram em segundo turno o estado de greve no transporte público da capital baiana. Atenção! A aprovação aconteceu durante a Assembleia Geral em